mensagem aqui de paz e bem para você, nossa mensagem de carinho para toda a nossa grande audiência. 8h13, 21 graus, nós iniciamos esta hora do programa, hoje que é quinta-feira, com o nosso comentarista, o Sérgio Turra, que já está em contato conosco. Sérgio, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à nossa programação. Bom dia, tudo bem, tudo certo contigo?
Bom dia, Ana Lúcia, bom dia, amigos e ouvintes da tua Rádio Alvorada. Ana, tudo certo, fora o meu Inter, para variar, né? Que pelo visto vai seguir me deixando assustado ao longo do ano, né? Mas, Ana, eu quero começar pior, né? Compartilhando contigo e especialmente com todos os marauenses, com toda a nossa região, uma notícia nova. Finalmente, depois de muito tempo, burocracia vai, burocracia vem, semana que vem, nós, e quando eu digo nós, é nós mesmo, porque foram quase 11 mil votos em Marau, 87.355 votos no estado. Fui o 23º deputado federal que mais recebeu votos, de 31, e na semana que vem, por um período curto, mas enfim, é o que a vida, a realidade e a regra do jogo nos proporcionou, nós estaremos assumindo o mandato de deputado federal. E o meu compromisso com o Marau, com a nossa região, enfim, com tudo aquilo que eu sempre defendi, vai seguir sendo sempre o mesmo. Então, semana que vem, terça-feira ou quarta-feira, não tem solenidade, nada, né? É antes da sessão, do início de uma dessas duas sessões, da terça ou da quarta, estarei assumindo como deputado federal. Então, essa é a novidade em primeira mão, Ana. Dessa vez não vazou em lugar nenhum, eu estou falando de viva voz aí, e com muita alegria e com muita honra no nosso programa, não é? No teu programa.
Que bom, Sérgio, e a gente deseja um bom trabalho, um grande trabalho, e certamente nesse período poderemos seguir até, né, ali quando a legislação permite, e seguir conversando aqui, noticiando também, né, as tuas atividades.
Sem dúvida alguma, Ana, sem dúvida alguma, se não me engano, pelo menos até o dia 30 de junho, né?
É isso.
E espero que a gente possa, durante esse tempo, trazer boas notícias para Marau, como eu disse, para a nossa região, né? E também eu espero que a gente possa fazer a nossa parte lá em Brasília, na Câmara Federal, que, aliás, muita coisa precisa ser feita, e óbvio que eu não me considero um superman, né? Mas sempre uma gota a mais no oceano ajuda, né? E a gente vê tudo o que está acontecendo. Então, essa era a novidade, Ana. E, obviamente, agora a gente está chegando no dia 4, né? Quando encerra a janela das trocas partidárias, né? Eu próprio, semana passada, voltei ao PP num entendimento com o PL. De novo aqui, quero agradecer muito ao período que eu estive fora do PP, estive no PL, e inclusive especialmente ao PL de Marau, que me acolheu tão bem. Fizemos uma parceria muito bonita aí, e eu espero que ela prossiga. E no estado, inclusive, está acontecendo a mesma coisa. Quando eu saí, o PP estava fugindo um pouquinho da sua raiz, e agora volta a respeitá-la. Então, o PP se reencontra com a sua raiz e eu me reencontro também com a minha casa, onde eu fiz a minha história, não é? E outros tantos estão tomando seus rumos. O que ficou, para mim, de muito feio, de muito ruim, e não é uma surpresa, é a atitude do governador Eduardo Leite. Uma atitude imatura, de um menino mimado, que mais uma vez não se conforma por não ser ele o ungido para concorrer à presidência da República, que é o seu sonho pessoal, não é? E sonhar, obviamente, que cada um de nós tem o direito, mas eu acho que, acima de tudo, a gente tem que ter o respeito, a maturidade, para entender os processos dos partidos. Lá em 2022, ele perdeu uma convenção para o Dória, fez um fudunço, como a gente diz, inclusive deixou o governo do estado para tentar, aspas, dar um golpe no Dória, não conseguiu, voltou e concorreu ao governo novamente. E agora ele, o governador Ratinho do Paraná e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que, aliás, é uma grande figura pública. Os três são, alguns eu, sem dúvida alguma, tenho numa conta maior, com mais preparo, mais experiência e tudo, não é? E o governador Eduardo Leite acabou não sendo escolhido. E a reação dele foi péssima, foi terrível, essa é a minha opinião. Foi individualista, não é? Não cumprimentou num primeiro momento o próprio colega, que, aliás, ele vinha queimando e reduzindo toda a biografia de um homem que tem uma história linda na política, inclusive de resultados, que é Ronaldo Caiado, dizendo que se fosse o Caiado escolhido, a eleição se resumiria em discutir anistia. O governador Eduardo Leite precisa crescer muito, ele precisa saber lidar com aquilo que não é exatamente o que ele quer, né? Essa é a minha opinião, e vamos ver se até o dia 4, daqui a pouco, ele não faz algum movimento aí e acaba aceitando o convite do seu ex-partido, que está junto com Cidadania, e acabe concorrendo à presidência. Acho até que deveria fazer isso, já que esse é o seu projeto pessoal, porém, vai prejudicar a todos que estão e estiveram ao seu redor. Então, Ana, vamos ver as novidades que vêm por aí nesse sentido. E também, ó, obviamente, que a partir da semana que vem, vamos voltar a falar daquilo que segue acontecendo, Ana Lúcia, e cada vez mais as vergonhosas digitais do Imperador Supremo estão postas num dos maiores escândalos de corrupção do Brasil, que é esse do Banco Master. Alexandre de Moraes não tem só 129 milhões de explicações para dar aos brasileiros, tem muito mais do que isso. E aos pouquinhos nós vamos sabendo de tudo. Agora surgiram as viagens no jatinho do Vorcaro, parceiro dele de rodada de uísque, não é? Então, esse cidadão, se é que dá para considerá-lo desse jeito, que agiu com tanta arrogância, abusando do poder, a ponto de intimidar pessoas que não tinham a ver com o processo, puni-las, inclusive, vários parentes de alguém que ele estava, na minha opinião, perseguindo, e assim que ele estava fazendo, né? A filha do Eustáquio, por exemplo, ele impediu de usar rede social para punir o pai. Isso é um absurdo. Agora, novamente, o filho do Bolsonaro fez uma fala lá nos Estados Unidos, dando a entender que o pai, em algum dia, viria um determinado vídeo, ele intimou Bolsonaro como se Bolsonaro tivesse culpa de alguma coisa e num tom de ameaça, olha, tu vai perder a liberdade provisória. Eu acho, Ana, que logo mais, acho e espero, porque o Brasil, repito, vai ter a segunda chance de ser passado a limpo. A primeira botamos na lata do lixo, que foi a Lava Jato. Agora vai ter a segunda, com tudo que vem pela frente. Acho que quem vai perder liberdade não vai ser provisória só, e merecidamente pelos crimes que cometeu, é Alexandre de Moraes e outros tantos. E espero que assim seja, Ana. Mas, sem dúvida alguma, nós vamos ter muito tempo para falar sobre isso. E, obviamente, que a partir do momento que a gente estiver mais próximo do olho do furacão, como se diz, eu creio que a gente possa conversar com mais propriedade e trazer mais detalhes ainda para compartilhar com todos vocês. Então, Ana, por hoje era isso da minha parte, não é? Um grande abraço a todos, estamos chegando na Páscoa, né? Eu espero que todos tenhamos uma feliz Páscoa, né? De muita reflexão, não é? E que efetivamente sempre a gente espera, não é? Na fé que a gente tem, que as coisas se revigorem, se renovem, não é? Como foi a passagem de Cristo. Eu espero que o Brasil também possa, de alguma forma, né? Claro que mal comparando, ressuscitar do ponto de vista moral. Vamos adiante, Ana. Fé na vida, fé no trabalho, cada um de nós fazendo a sua parte.
Sérgio, muito obrigada pela tua participação aqui no programa. Feliz Páscoa para ti, para toda a família, e até mais.
Um grande abraço, feliz Páscoa a todos.
Agora 8h22, nós estamos...